Navega Mundo desperta a imaginação das crianças por meio de divertidas histórias pelo mundo.
Numa aventura pela misteriosa montanha de Machu Picchu, no Peru, Bianca percorre sozinha a famosa trilha Inca até as ruínas da cidade sagrada. Nessa subida, aprende a reconhecer os sinais da natureza, enfrenta o medo e descobre sua força interior para enfrentar os desafios do futuro. Venha nessa aventura mágica com a gente!
Bianca e o Enigma da Carta. Episódio 4. O Desafio da Trilha Inca. Naquele dia de céu azul, a canoa mágica de Pátia voava por entre as nuvens. A bordo estava a menina Bianca. Segure firme, Bianca! Hoje vamos descer ao rio com emoção! Batendo com seu cajado na embarcação, fez com que desse um mergulho no ar. Bianca só teve tempo de fechar os olhos e sentir respingos de água fria em seu rosto. Em velocidade, Pátia encostou a canoa nas águas do rio Urubamba e levantou o voo novamente. As duas tinham viajado no tempo e no espaço, chegando ao Peru dos dias atuais, na antiga cidadezinha de Ollantaytambo. No voo, Bianca ficou de boca aberta ao avistar as ruínas do grandioso Templo do Sol, com suas escadarias e as colcas, casinhas de pedra encravadas nas montanhas, onde os antigos incas guardavam cereais de sua colheita. Era isso que Bianca queria, que a plantação de sua família produzisse tantas frutas que encheriam uma colca até o teto. Pátia avisou que a aventura no Peru seria bem diferente das anteriores. Você está aqui para descobrir mais sobre si mesma, percorrendo o antigo caminho Inca até o topo da velha montanha sagrada, Machu Picchu. Mas por que eu preciso subir andando? É mais fácil e divertido ir voando na canoa. Nem sempre o melhor é o mais fácil. O caminho Inca é para ser vivido. Ao percorrê-lo, você vai aprender a desvendar os sinais da natureza e também a conhecer o seu valor e a sua força. Esse é o caminho para dentro. E então, Bianca, você está pronta para esse desafio? Não tenho tudo o que é preciso para fazer essa trilha Inca, nem trouxe casaco. Não se preocupe, vá até a feira de Ollantaytambo, onde os caminhantes de várias partes do mundo se reúnem antes de começar a subida e compre o necessário com esses pesos peruanos. É só saber escolher. A menina pegou o dinheiro e o mapa e combinou com Pátia que a buscaria no alto da montanha, ao amanhecer do quarto dia. A feira era animada e cheia de barraquinhas. Bianca estava alegre e sentia como se já conhecesse aquele lugar. Comprou uma mochila de tecelagem colorida, feita por artesãs, algumas frutas que não conhecia, como a chirimoya, e pães de batata com quinoa para levar. Quis também experimentar um delicioso suco de chicha morada, que era feito de milho roxo e abacaxi. Além de saboroso, tinha uma cor linda. Bianca avaliava um casaco quando bateu o olho num lindo colar de pedra negra ônix. No pingente, havia a imagem de três animais: uma serpente, um puma e um côndor. Bianca ficou fascinada pela joia. Esses animais representam a trilogia inca sagrada dos três planos, explicou a vendedora. A serpente simboliza o mundo oculto, o inframundo. O puma é o rei do mundo em que vivemos. E o condor é o guardião do plano superior, onde moram os deuses, os apus. Bianca estava tão hipnotizada pelos olhos dos animais, feitos de pequenos cristais amarelos incrustados na pedra, que decidiu gastar o resto do seu dinheiro com ele. Ao sair da feira, foi surpreendida por uma menina vestida com roupas típicas do povo Inca. Leve meu chapéu, você vai precisar dele. Era um chapéu diferente, colorido e bordado com flores. Bianca entendeu que era um bom sinal e seguiu por uma rua de pedra até o ponto de partida da trilha. Mas o grupo de turistas já havia partido. Melhor esperar alguém aparecer. A menina pensou: não posso seguir sozinha. Sentou-se numa pedra e esperou até o sol se pôr. Mas nenhum grupo apareceu. Talvez seja melhor desistir, disse uma vozinha. Bianca olhou em volta e ficou espantada quando viu uma cobra de olhar amarelo vibrante, igual à serpente do seu colar. Calma, não vou lhe fazer mal, disse a cobra. Mas esse caminho não é para qualquer um. Você não acha que seria melhor ir embora? Com medo de ser picada e também cansada de esperar, Bianca achou que a serpente podia ter razão. Ela representava um mundo oculto, onde não se viam as coisas com clareza. Pátia me disse para observar os sinais. Levantou-se para voltar para a cidade, quando um vento soprou, levando seu chapéu na direção da trilha. Bianca abaixou para pegá-lo, mas ele voou de novo. Que chapéu mais teimoso! E se ele estiver querendo que eu siga em frente? Decidiu confiar no vento. Colocou a mochila nas costas e iniciou sua caminhada na direção do topo da montanha. O brilho das estrelas iluminava a trilha e Bianca teve menos medo do que pensou. A subida não era tão forte. E, naquele verão, as noites estavam quentes. Achou bonito o reflexo prateado da lua nas ruínas de pedra e acabou dormindo ao ar livre. Quando o dia clareou, acordou com o plano de andar rápido para alcançar o grupo de turistas. Logo percebeu que seria muito arriscado, pois o caminho era estreito e margeava um penhasco. Se desse um passo em falso, podia cair no desfiladeiro. Diante de uma ponte suspensa num abismo, ela parou. Sentiu um frio na barriga. Respirou fundo e disse em voz alta e firme: você pode. Continue, Bianca. E atravessou a ponte sem olhar para baixo. Pelo caminho, ia recolhendo algumas lembranças. Um ninho vazio, um pedaço de galho que parecia uma lhama, uma pedra que pegou na cachoeira. Passou por construções feitas pelos antigos incas para canalizar as águas da montanha e irrigar a terra. Já era noite quando Bianca avistou uma placa do acampamento, mas não havia ninguém lá. Os turistas já tinham partido e ela iria passar mais uma noite sozinha. Mas onde? Pensou em gritar por Pátia. O frio havia aumentado e ela se arrependeu de não ter comprado o casaco. Bem que Pátia tinha lhe aconselhado a fazer as escolhas certas. Arrancou com raiva o pingente do pescoço e, ao jogá-lo longe, o colar rolou até a entrada de uma caverna. Ali poderia ser seu abrigo. Era um sinal. Mas ao entrar na escuridão da caverna, Bianca sentiu que não estava sozinha. Tem alguém aí? Me ajude, por favor, pois não sei sobreviver sozinha nessa montanha. Assim que disse isso, ela viu dois pontos amarelos brilhantes na escuridão. Eram os olhos de um puma. Imediatamente, Bianca começou a tremer. Não de frio, mas de medo. Em vez de atacá-la, o puma saiu da sombra, dizendo: "Os antigos incas se protegiam do frio usando duas pedras para fazer fogo. Por que você não segue o exemplo deles?" Bianca seguiu a sugestão do animal sagrado da mitologia inca. Juntou duas pedrinhas, batendo uma na outra, até conseguir produzir faíscas que formaram chamas. Quando Bianca virou-se para agradecer o conselho, o puma havia desaparecido. Recolheu o colar, o limpou e foi dormir. Ao contrário do dia anterior, o amanhecer do terceiro dia não trouxe Inti, o sol no idioma inca, e sim um espesso nevoeiro. Mesmo sem enxergar direito a trilha, Bianca continuou subindo, até ler uma placa que anunciava 4.215 metros de altitude. Naquela altura, havia menos oxigênio no ar. Bianca mal conseguia respirar. Lembrou-se de Pátia dizendo que ela precisava encontrar sua força naquela aventura. Mas talvez ela fosse fraca. Aquele mal-estar causado pela altitude, muito comum nas montanhas e chamado de sorote, fez Bianca se sentir sonolenta e dormir. De repente, dentro do sonho, alguém a acordou. Era um jovem de cabelos longos, com túnica de algodão e bolso de couro. "Eu sou um espírito de antigos chasques, mensageiros incas que percorriam esses caminhos.
O Capacanhan, levando recados importantes entre povoados do nosso império.
E você tem alguma mensagem para mim?" Bianca quis saber. "Sim, vim avisá-la que a força dessa terra está em você. Falta muito pouco para concluir o seu percurso. Fique livre do peso desnecessário e acorde." Despertou daquele sonho, aliviada, e tirou da mochila o que tinha juntado pelo caminho. As lembranças daquela viagem ficariam em sua memória. Deu um passo à frente, bem mais leve, mas, ainda assim, sem enxergar por causa do nevoeiro. Ouviu, porém, o zumbido de uma abelha e seguiu aquele som até chegar a uma clareira, onde havia, no oco de uma árvore, favos de um mel saboroso e perfumado, de flores silvestres. Bianca se deliciou com esse alimento nutritivo e ganhou energia. Para sua surpresa, o grupo de turistas estava acampado perto dali. Foi bem recebida por eles e, naquela noite, dormiu quentinha dentro de uma barraca. Restavam apenas mais 2 horas para o fim da caminhada até Machu Picchu. Esse trecho final era feito ainda no escuro para que a chegada pela Porta do Sol acontecesse ao nascer dos primeiros raios. Bianca acordou quando ouviu um dos caminhantes gritando para os outros: "Vejam, por ali é mais rápido." Bianca ia segui-lo pelo atalho, quando um enorme condor sobrevoou muito próximo de sua cabeça. Ela lembrou que ele é o terceiro animal da trilogia inca, o guardião do plano superior, como o puma é o rei do mundo terreno e a serpente do mundo oculto. Bianca o ouviu dizer: "Não desvie de sua meta. Descubra mais sobre si mesma, percorrendo o antigo caminho inca." A menina compreendeu a mensagem do animal sagrado. "Ei, esperem!" disse Bianca. "Não devemos ir por ali. Vamos pela trilha principal." Sentiu seu coração bater forte. Vamos confiar no caminho que os antigos incas deixaram para nós. O grupo ainda se entreolhava, indeciso, sobre o que fazer, quando Bianca decide seguir a trilha principal. Via o que nunca tinha visto. Escutava o que nunca havia escutado. Pátia estava certa. Fazer a caminhada a deixara mais preparada. Quando chegaram ao portal sagrado, o grupo sentiu a força da decisão de Bianca e a aplaudiu. Os raios do sol despontavam no horizonte e entravam por Intipunco, a Porta do Sol. Sua luz dourada cobria as ruínas da cidade sagrada de Machu Picchu, anunciando um novo dia e uma nova Bianca também. A menina venceu várias barreiras. Isso a tornou mais segura, capaz de enfrentar novos desafios. Pátia foi buscá-la e avisou: "Você viverá uma nova aventura. Para enfrentá-la, você cruzará os mares rumo à África." Fim. Navega Mundo. Podcasts de contos culturais para escutar em qualquer momento e lugar. A cena ilustrada faz referência às ruínas de Machu Picchu e à trilogia Inca: a serpente, o puma e o condor. Este conto encontra-se disponível também nos idiomas espanhol, inglês e italiano. Descubra a próxima aventura! Realização: conceito, pesquisa, execução e coordenação de Marta Elisa Castro Eberle. Financiamento: LIC, Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Apoio Cultural: Serviços de Guincho Vanim.
Apoio: Instituto Elisabetta Randon.
Captação de recursos realizada por Capta Ação Gestão de Projetos. Participantes do projeto: texto de Angélica Lopes, narração de Flávia Bellini, produção de áudio de Luciano Lubisco Leães. Tayana Neuer, Rúbia Frisso, Adriano Oliveschi, Magda Torresini, Cleudes Tonoli, Luana Pacheco, Camila Cavion, Rafael Sartor, Minsky Idiomas,
Teodô Marketing Digital,
Eleven Design, Lato Senso Assessoria de Comunicação, Ege Agência Digital, Trine Design de Interação, CB Soluções Audiovisuais, Ramone Gracelli e Contual Contabilidade. Colaboradores: Paulo Guzmão, Carlos Nevado e Daniel Baca Espinosa. Agradecimento especial aos ensinamentos de José Luiz Parisi. Direitos reservados de Marta Elisa Castro Eberle. Você sabia que as crianças com um dispositivo móvel conectado à internet podem aprender e se divertirem ao mesmo tempo? Navegamundo.com. O canal Navega Mundo também está disponível nas plataformas de áudio. Nas redes sociais, acesse Marta e Elisa Eberle Alfabetização Cultural.